A Ruth Janeiro tem 39 anos, é da Almada e está nos Estados Unidos da América. Olá, Ruth.
Olá.
A Ruth está em Westchester, no estado de Nova York, desde 2007, a altura em que deu início à sua vida internacional, a altura em que começou esta sua vida de portuguesa no mundo. Ruth, vamos lá olhar para trás e perceber o que é que nessa altura a fez fazer as malas e deixar o nosso país.
Eu nunca tinha pensado sair de Portugal, estava muito apaixonada pelo meu país. Em 2004, vamos voltar um bocadinho atrás, estávamos em pleno Euro 2004, o país estava ao rubro e Portugal vencia todos os jogos, não é? E entretanto eu estava na rua, perto de local onde moro, e numa das celebrações, Portugal venceu a Espanha, eu reencontro o que viria a ser o meu futuro marido, o meu namorado de criança, quando eu andava na escola preparatória. Foi nesse aglomerado de emoções que nos encontramos. Ele veio direito a mim e disse: "Oh, Ruth, assim, Bruno, oh my God, há tanto tempo que não nos vemos. Então, onde vive?" E ele disse: "Eu vivo em Nova Iorque." E eu: "Em Nova Iorque? Estás tão longe." E ele disse: e tu? Olha, eu comprei uma casa e estou aqui perto, e não, em Almada, não me expliquei a localização. E ele disse: "Que engraçado, os meus pais compraram uma casa na mesma área. Nós estamos a viver em Nova Iorque, mas compraram uma casa." Bem, super, muitas coincidências. Entretanto, a história ficou por aí e ele disse: "Olha, eu vou regressar aos Estados Unidos no fim de julho, vamos nos encontrar." E eu disse: "Ai meu Deus, eu não posso me apaixonar por o Bruno outra vez, porque o Bruno está muito longe e não há hipótese de eu ir para Nova Iorque." Estava a trabalhar no aeroporto de Lisboa, adorava o meu trabalho, adorava a Portway, que era a empresa onde eu trabalhava, e todos os meus amigos. É impossível, isto não estava a acontecer. E a coisa ficou por aí.
Mas o amor trocou-lhe as voltas.
Mas os contactos continuaram, e então ele era suposto vir em julho para Nova Iorque, adiou a viagem para agosto. A coisa ficou assim: "Tens que ir a Nova Iorque, tens que ir a Nova Iorque." Começou-me a descrever tudo e mais alguma coisa que eu podia vir a encontrar em Nova Iorque. E eu estava super entusiasmada porque Portugal estava-me a dar muito do que eu queria, mas eu queria também voar mais alto. Não foi só por questão emocional, mas também profissionalmente fazer um desafio e dizer: "Vamos ver se eu consigo ou se eu não consigo." Não sei se é muito dos portugueses, e não sei se posso falar, mas eu sinto, somos muito agarrados à nossa família, somos muito agarrados à nossa terra, e as emoções estavam muito ao rubro. Ou embarcava nesta aventura, ou ficaria ao pé da família. Acho que todos os portugueses sentem isso, quer dizer, há uma grande vontade de sair e partir no desconhecido, mas também há uma vontade de ficar, e a saudade é muito difícil de ultrapassar. Bem, mas lá fui eu. Então andámos 3 anos, decidimos, eu fui falar com o meu patrão na altura e disse: "Olha, eu tenho esta oportunidade, eu gostava imenso de ir para os Estados Unidos e embarcar nesta aventura. O que é que acha? Oh, Ruth, você é uma pessoa super social, ligada à família, epá, não sei se isso vai dar resultado, vamos sentir imensas saudades, assim, dê-me uma oportunidade, deixe-me ir." Ele disse: "Ok, então aguardamos o seu lugar por um ano e você vá à descoberta e venha dizer se quer ficar ou se quer ir." E assim foi. Pronto, eu vim por uns meses, a zona era super diferente, porque vim exatamente para esta localidade e adorei a cidade. Então, o que eu fiz na altura foi, comecei a ir para a cidade regularmente, porque era quando eu me identificava mais com Lisboa. Ia muito para Nova Iorque, passava lá os dias, fui para museus, visitava montes de sítios e não sabia muito bem o que é que eu poderia vir fazer ainda em termos de trabalho. Porque eu trabalhava para o aeroporto de Lisboa e não havia, o aeroporto de Newark é muito longe, de JFK, o LaGuardia, quer dizer, não é muito fácil de deslocar-me. Então comecei a pensar o que é que poderia fazer. Então andei 2 anos, mais ou menos, a tentar planear.
Portanto, vai de alguma forma à experiência para ver como é, mas em que momento é que decide que quer ficar por aí?
No momento em que comecei a ver, em termos de trabalho, um grande apoio e uma maior facilidade de seguir sonhos. Muito mais abertura em termos de pensamento, de facilidade, flexibilidade de horários, e depois eu pensei, bem, eu posso fazer outra coisa completamente diferente do que eu estou a fazer, não há necessidade de seguir o mesmo trabalho, posso entrar numa área diferente. E então foi por aí que eu fui.
Ruth já nos vai contar que mudança profissional foi essa que fez na sua vida, mas gostava de saber como é que foi a adaptação aos Estados Unidos. A partir do momento em que decidiu, ok, é para abraçar este desafio, eu vou ficar aqui. Como é que foi o processo de adaptação? Acredito que de alguma forma facilitado, porque o marido já estava e, portanto, talvez isso tenha ajudado um bocadinho.
Correu muito bem, devo dizer. Nós também depende da maneira como vimos mentalizados, não é? Apesar de ser uma área residencial extremamente diferente, quer dizer, estamos muito ligados mais à natureza, a vida é completamente diferente, começa muito cedo, às 6 da manhã começamos, mas depois à noite, 9 horas. Está tudo na cama, quer dizer, está tudo morto, os supermercados fecham às 8h30, 9h. É uma vida completamente diferente. Ajustei muito bem em termos de mobilidade, falava bem com as pessoas eram super simpáticas, me receberam muito bem. Eu na altura não sabia, mas temos uma comunidade de portugueses perto, mas eu não tinha conhecimento na altura. Cada cantinho há um português, portanto, isso faz-nos sentir bem, mas na altura, quando vi, não sabia, não fazia a mínima ideia, e os americanos foram super simpáticos, sempre bom dia, boa tarde, posso ajudá-la. Eu ia para a cidade muitas vezes sozinha, e eles sempre me indicavam os caminhos, ajudavam-me imenso, não havia GPS, não havia telemóveis quando eu vim, na altura, assim tão avançados, e portanto,
Os
perguntava pela GPS.
telemóveis serviam para falar, na
Era
verdade.
só para falar. Quer dizer, não dava. Então a primeira coisa que eu vi, eu disse: eu preciso de um telemóvel. Eu preciso de um telemóvel.
Ruth, houve alguma característica dos norte-americanos que a tenha surpreendido?
Eles são muito, em termos comunitários, são pessoas que trabalham para a comunidade onde vivem. Nós vivemos aqui e, portanto, as pessoas limpam as ruas, cuidam das suas casas, preocupam-se se as coisas não estão, não há segurança. São muito preocupadas com as crianças, com a segurança das crianças nas escolas, onde eu vivo. Temos um ambiente muito cuidado, muito limpo, em que as pessoas todas se conhecem e tendem-se quando se entra, portanto, em qualquer lugar, saber quem é, de onde vem, para onde vai, quer dizer, a pessoa sente-se muito segura, há muito policiamento, embora a gente não veja nada assim a acontecer. Mas a pessoa se sente segura, uma coisa que eu em Portugal tinha muita da sensibilidade que de vez em quando, se me acontecesse alguma coisa, não estava ali ninguém. Aqui é o oposto, há sempre alguém e também em termos de saúde, senti muito apoio em termos de clínica geral, médicos especialistas, quer dizer, foi ótimo. Quer dizer, há um apoio, se a pessoa tem acesso aos seguros, quer dizer, há ajudas em todos os sentidos, mas temos que procurar. A questão é que também nós temos que fazer o nosso trabalho de casa e nada cai por acaso e de repente tudo foi maravilhas. É um processo que demora e que todos portugueses passamos por isso, quer dizer, não é tudo de mão beijada. Eu conheço outras situações, né, que as pessoas já vêm com trabalho, com tudo feito. Não foi o meu caso, tudo foi feito desde o início, mas devo dizer que sempre fui apoiada em termos da comunidade americana e muito suporte e tem muito privilégio em trabalhar connosco, portugueses, e em falar connosco, porque eles acham que nós somos uma grande fonte de conhecimento. E portanto, nesse aspecto, eles são educados nesse aspecto de entender isso. E outra coisa que os americanos têm, eles sabem ver em si potencial. Quer dizer, você é vista não só como é boa nisto ou naquilo, mas eles conseguem ver, ok, o que é que mais tu podes dar? Qual é o teu gift? E é esse, isso acho que é fundamental. É entender que cada pessoa tem um gift, possui um dom e como é que vamos potencializar esse dom.
Ruth, que reviravolta foi essa que deu na sua vida profissional?
Pois foi uma reviravolta. Pois é, pois eu tirei o curso de Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica, quer dizer, em Portugal fiz outros, entrei noutras áreas e depois, de repente, ok, vamos para Nova Iorque. Dependeu muito tive outras oportunidades para trabalhar na Missão Permanente das Nações Unidas. Na cidade, em Nova York, em Manhattan, tive outras oportunidades. Eu vou lhe dizer sinceramente, o que me fez ficar neste ramo da educação foi o futuro dos meus filhos, o futuro da minha família, e o futuro do próprio país e do que eu queria para a minha família. E, portanto, foi isso que me fez alterar a minha área, de trabalho.
O que é que está a fazer nesta altura? Conte-nos lá.
Sou professora Montessori, numa escola onde já estou há 6 anos e tenho meninos dos 3 aos 6. Faço pré-primária e primária antes deles entrarem na escola pública e, portanto, é muito rewarding, quer dizer, é muito gratificante trabalhar com estas crianças. Eu pensei, ok, a cidade é um espetáculo, as oportunidades que viremos a ter, mas era mais para mim, para me realizar a mim. E acho que eu também estou muito realizada porque, ao ver, tive a oportunidade de levar os meus filhos comigo para esta escola, tenho a oportunidade de ver os meus filhos a desenvolverem as suas potencialidades, tenho a oportunidade de aprender, tive que voltar a ir para a escola, tirar um curso na universidade, na área de educação, e aprendi imenso que estes são os primeiros anos de vida, que são os mais importantes. Até aos 6 anos, aprendi como o nosso cérebro funciona, as nossas capacidades e o que podemos vir a fazer com o nosso futuro, e portanto tenho a possibilidade de ir buscar os meus filhos à escola, tenho a possibilidade de levá-los de manhã e de estar a par da vida académica, social e ver, não, o crescimento deles de perto. E foi isso que me fez optar pela educação.
Alguma vez lhe tinha passado pela cabeça, sei lá, quando crianças, muitas de nós crescemos a pensar um dia quero ser professora. Tinha este desejo secreto de exercer ou de trabalhar na área da educação, ou isto de facto nunca lhe tinha passado pela cabeça?
Que acertou, por acaso até tinha, por acaso ali tinha, quer dizer, todos nós brincamos em crianças, tinha quadros, tinha tudo aquilo, dizia que queria ser professora, e depois veio a área do jornalismo e da comunicação, mas acho que está tudo interligado. É a vontade de conhecer pessoas, é a vontade de aprender, é a vontade de comunicar, está tudo interligado. Nós somos um bocadinho, fazemos um bocadinho de teatro e um bocadinho e cantamos e dançamos, quer dizer, é o culminar de tudo isto. Todos os dias na sala de aula é a gestão de todos os professores, é a gestão da própria classe, é a gestão com os pais, quer dizer, tudo o que eu aprendi em Portugal, como ser humano e academicamente, revejo-as no meu dia-a-dia, quer dizer, tudo fez sentido, todos os caminhos que percorri tinham uma razão de ser. E eu acho que, não sei se vai fazer essa pergunta, mas todos nós procuramos encontrar o nosso eu e encontrarmos a nós próprios. E acho que é um bocado isso, um processo de aprendizagem, de crescimento.
Pelo entusiasmo na voz, consegue-se perceber o quanto a Ruth, está realizada. A Ruth falava há pouco de um outro projeto, que é o da maternidade. Já percebemos que, entretanto, a família cresceu, desde que está nos Estados Unidos. Da
Exato.
ideia que tinha, porque foi mãe aí, mas da ideia que tinha da maternidade em Portugal, da forma como se vive a gravidez, se trata dos bebés, há muitas diferenças neste aspecto de Portugal para os Estados Unidos?
Há bastantes diferenças. Nós somos muito mais apaixonadas, há uma paixão pela criança, uma coisa muito. É loucura. Os americanos são um bocadinho mais frios, no sentido que, e não têm aquele amor, não está a dúvida nisso, mas sabem desligar-se mais e preparar. Há muito planejamento em tudo na vida, mas muito na questão mesmo da maternidade. O que me assustou um bocadinho, quer dizer, eu disse, oh my God, planear isto, planear aquilo, eu não sei, não, isto é um processo que tem que, vamos tentar e depois logo se vê. E a coisa correu bem, mas depois, you know, é muito planejamento, o que depois nos dá uma certa segurança, porque sabemos, ok, isto vai acontecer, mas nós vamos a uma consulta e tudo nos é dito, tudo nos é dito, tudo. E nós ficamos assim, oh my God, como é que eles sabem isto tudo? Quer dizer, por exames ao sangue, eles sabem imensas coisas. O que é um bocado às vezes também assustador, porque a gente, oh my God, o que é que vem aí? Pronto, eles informam-nos de tudo. Agora, a relação entre nós somos mais sentimentalistas e tudo é vivido com uma intensidade maior, eles conseguem se desligar mais. Elas, you know, sempre trabalhei durante toda a minha gravidez, mas you know, têm uma natureza diferente da nossa. E quando acabam de ter o bebê, regressam ao trabalho automaticamente, a maior parte das pessoas. Eu tive que ficar um tempo em casa com o meu pequenino. Na primeira vez, e eles regressam automaticamente, quer dizer, para mim eu achava como é que eu vou. Não, logo, ao fim de três semanas, 2 semanas, para mim acho que é assim uma coisa muito repentina, mas eles adaptam-se e conseguem gerir. Mas não sei se é uma português, se é a própria sociedade em si, a necessidade de trabalhar. Tem que se trabalhar, eles para continuar a pagar tudo o que se tem para pagar. Mas há aquela. É difícil para mim, quando tiveram o filho, desligar-me assim automaticamente e começar eles planeiam logo quantas barras vão dar e quantas vezes vão fazer o pump. E para mim, não consegui fazer. Só eu tive que ficar uns meses para me adaptar e para me desligar do bebê ao pouco e pouco.
Ruth, está há alguns anos já nos Estados Unidos, já percebemos que a família cresceu, o marido é português, mas também aí está há mais tempo ainda do que a Ruth. Como é que ensinam aos vossos pequenotes? Como é que lhes transmitem o que é ser português?
Todos os dias falamos em casa, embora às vezes eu já diga algumas palavras, adiciono, mas falamos tendencialmente sempre português e pedimos a eles para falarem sempre português connosco, responder especialmente, porque é muito mais fácil responder em inglês, mas é muito divertido. Nós vemos a televisão portuguesa, nós ouvimos a rádio, lemos livros. Falamos com a família diariamente de Portugal, queremos manter as nossas raízes, é muito importante. Eu digo-lhes a eles: vocês são muito sortudos porque têm dois mundos nas vossas mãos e podem decidir fazer com isso o que quiserem. E todos os anos vamos a Portugal. Então, o meu marido também optou por área educativa para podermos ter a oportunidade de passar um mês, enquanto pudermos, em Portugal, com a nossa família, na nossa terra. Também há algumas atividades, por exemplo, este mês de junho é o mês de Portugal nos Estados Unidos. Iniciaram-se já este fim de semana, então nós, quando sabemos que há uma festa, um grupo que se junta, nós tentamos sempre levá-los e eles adoram, comemos comida portuguesa, falamos português. E vamos à cidade ver espetáculos, quando vem portugueses à cidade, Marisa, vamos sempre ver os shows. Mantemos contacto todos os dias. É como se estivéssemos em Portugal, mas nos Estados Unidos.
Mas na verdade não estão em Portugal, estão
Exato.
em Westchester. Eu já disse que é no estado de Nova York, portanto estão relativamente perto da cidade grande, da cidade de Nova York. Mas que lugar é este onde vive, Ruth? Este lugar que tem sido a sua casa nestes últimos 11 anos?
Então, são casinhas, é uma comunidade que se chama Mamaroneck. Mesmo quando vamos no comboio de Mamaroneck para a cidade, às vezes o próprio senhor que nos vem picar os bilhetes diz: vai para Mamaroneck. Às vezes nem eles próprios conseguem soletrar. Mas é uma comunidade pequena, quer dizer, são uma série de vilazinhas juntas umas às outras. A partir do momento que largamos Manhattan, há uma série de vilazinhas, cada uma tem as suas próprias características, mas que o importante é estarmos perto da cidade. O meu marido trabalha em New York City, no, no, numa escola na cidade, e portanto escolhemos esta localização porque temos praia, quer dizer, não é a praia em Portugal, mas temos chama-se o Long Island Sound, a 5 minutos podemos ver o mar, que isso era uma das coisas que eu. Bem, tem que estar perto do mar, portanto temos o mar ao perto, temos jardins, tem muitas crianças à volta, portanto para o crescimento das crianças é super bom. E muitas pessoas, geralmente com 20, 25 anos, vão viver para a cidade, até aos 30 anos estão em Manhattan. E depois, quando começam a pensar em fazer família, em formular família, procuram viver nesta localidade.
Ruth, quando olha para o futuro, é por aí que se vê pelos Estados Unidos ou pensa um dia regressar a Portugal?
Olha, não sei. Não sei. Eu, se fosse por mim, ia para outros sítios. Eu adorava viajar e começar novo noutro sítio qualquer. Mas não sei. O meu marido gostaria de regressar a Portugal. Por isso, talvez um dia vamos ter um cantinho em Portugal.
Ruth, logo no início da conversa confessou nunca tinha pensado em sair de Portugal, mas a
Nunca.
verdade é que o amor e a vida resolveram juntar-se e trocar-lhe ali as
Voltas.
voltas, e portanto já lá vão 11 anos de vida fora do nosso país. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência?
Não é fácil, mas tem sido muito gratificante. Muitos desafios, muitas coisas que correm, não como nós pensamos, mas sempre com um olhar positivo de que vamos dar a volta por cima. Isto não é bem o que nós estávamos a pensar, mas olha, vamos tentar viver com o que é, com o que nós conseguimos fazer e sempre com um olhar num futuro positivo. Sacrifício às vezes, nem tudo são rosas, mas a vida é mesmo assim. Eu queria que os meus filhos vissem que a vida não é muito fácil, as coisas não são como nós imaginamos às vezes, há percalços, mas tudo se faz e se tem força de vontade, espírito de sacrifício e amor às pessoas e à família, ou que aos ao país, ou qualquer, o amor é importante para conseguirmos nos realizar. E não é o que nós compramos, não é o que nós temos, é o nosso crescimento pessoal. E penso que isso é o que eu quero passar para o futuro, para eles e para todas as crianças com quem eu lido todos os dias.
Ruth, passou a olhar para o nosso país com outros olhos desde que passou a viver do outro lado do Atlântico?
Oh, sim. O nosso país é um espetáculo. É assim, eu sempre sou, porque eu não era por minha vontade, eu não saía assim de repente, mas eu vejo agora Portugal como nunca vi. Eu acho que Portugal está no bom caminho, que Portugal agora vai dar provas ao mundo que realmente, como tem dado até aqui. E não há lugar nenhum que eu vá que não falem de nós. Nós somos um povo com tudo. Eu sei que saímos de Portugal com muita bagagem. Nós sabemos de tudo, nós sabemos fazer tudo e falar. E quando olho para trás e disse: Portugal ensinou-me tudo. Tudo o que eu sei, Portugal me ensinou. Eu saí para mostrar cá fora o que o meu país é. E todos nós pensamos isso. E quando olho para trás e digo: Portugal é um espetáculo. A localização é maravilhosa. O clima tem sido, não, é bom comparativamente então com o que nós temos aqui, porque são 8 meses de tortura quase. Não, o tempo aqui é muito instável. E as pessoas são genuínas, são puras e trabalham imenso. Eu acho que trabalham imenso e adoram o país. Quer dizer, eu quando chego a casa há sempre sorrisos e pessoas que o dia a dia não é fácil, mas elas estão ali para nós. É muito gratificante e não estão à espera de dinheiro. ou quando a gente aqui dá, temos que dar gorjetas, mas gorjetas 10, 10, 15, 20% a cada vez que vamos a um restaurante. E quando chega a Portugal, a amabilidade das pessoas é impressionante. Eles, ou qual é o prato do dia? Olha, eu recomendo-lhe isto, eu recomendo-lhe aquilo, e depois ao fim eu quero compensar aquela pessoa. Eu quero agradecer por ela ter cuidado de mim. E às vezes damos mais um bocadinho, não é? Ah, isto é o meu trabalho. Mas nós, como já temos outra mentalidade, nós queremos agradecer de outra maneira. E eu acho que os portugueses têm que ser mais compensados. Economicamente, tem que haver mais compensação pelo trabalho que se faz.
Ruth,
Sim.
saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal estando tão longe?
Ah, olha, sinto falta. Olha, só a sua voz faz-me chorar. Sinto falta do sol, da praia, do mar, da comida, da amabilidade. Temos muita saudade do espírito português. Não é fácil.
A Ruth há pouco dizia, nem tudo é um mar de rosas e a saudade é um espinho grande neste caminho.
Desde que entramos no avião, estamos em casa. Embora a gente esteja, o meu marido está cá há mais tempo do que eu, 24 anos, e a sensação é sempre a mesma. É, chegamos a casa, estamos a chegar a casa. Embora nós sejamos muito bem recebidos onde vamos e trabalhamos bastante, mas é difícil. O dia a dia é difícil. Sem apoio assim, de família constantemente, embora os jogos estejam ao pé, mas é muito o trabalho aqui é muito, trabalhamos muitas horas e às vezes temos muita saudade daquelas conversas com os amigos e de sair um bocadinho e estarmos em casa, falarmos como se estivéssemos em casa. Não é fácil, não é fácil, mas pronto, eu acho que temos esse gift. Vamos dar como você está aí, ser jornalista e está a passar para o mundo a nossa voz. Eu vim dar a minha voz aos Estados Unidos, a Nova Iorque, aqui é onde eu estou. E eu acho que quase todos os portugueses é isso que eles querem, transmitir a nossa voz fora de Portugal.
Espero que esta conversa tenha servido para atenuar um bocadinho da saudade. O verão está mesmo aí à porta, portanto, acredito que esteja quase de regresso a Portugal
Agora
para.
estou mais saudades, falei consigo. Agora tenho que meter no avião já. É daqui a 2 semanas já vou.
Está quase a chegar. Muito obrigada. Ruth Janeiro está em Westchester, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde 2007.